No nosso espaço Memória Histórica 50 anos do Concílio Vaticano II, vamos continuar a tratar da Constituição Dogmática Lumen Gentium, abordando no programa de hoje a eclesiologia no Brasil na época do Concílio. No programa passado, sempre no contexto da Lumen Gentium, trouxemos a reflexão sobre a Igreja como corpo e esposa de Cristo. Na edição de hoje deste nosso espaço dedicado ao Concílio Vaticano II, Padre Gerson Schmidt nos fala sobre a eclesiologia no Brasil na época do Concílio.
O primeiro documento conciliar aprovado foi sobre a Igreja, o documento dogmático Lumen Gentium, que fala da natureza e missão da Igreja. Nessa memória que fazemos dos 50 anos do Concílio, convém lembrar aqui um momento histórico vivido no Brasil nos anos 60, onde se fomentava já na época uma eclesiologia de comunhão, participação, que depois fica bem mais claro, sobretudo no documento de Puebla, conferência latino-americana, que tinha o objetivo, junto com as outras conferências, de aplicar o Concílio para a América Latina. O Concílio aconteceu em 62 a 65. Já em 1961, vejam, ouvinte, aqui no Brasil, três padres responsáveis pela Caritas brasileira realizaram uma campanha para arrecadar fundos para as atividades sociais. A história da campanha da fraternidade teve origem alguns anos antes, no início do Concílio Vaticano II, quando esse pequeno grupo de padres recém-ordenados, sob a coordenação de Dom Eugênio Salles, reunia-se em Natal, sendo no Norte, cada mês para rezar e refletir sobre a Igreja e a pastoral. Vemos que o Concílio não caiu pronto, mas era fomentado já por essas iniciativas locais. Essa atividade, em 61, 62, foi chamada pela primeira vez de Campanha da Fraternidade, e realizou na quaresma de 62 especificamente, o ano que se iniciava o Concílio Vaticano II. Ano seguinte, em 63, 16 dioceses do Nordeste se reuniram e realizaram a campanha em âmbito mais regional, ativa regional do Nordeste. Portanto, a campanha da fraternidade no Brasil surgiu durante o desenvolvimento do Concílio Vaticano II. É importante lembrar. A campanha da fraternidade, posteriormente, assumiu outros enfoques. Inicialmente, eram mais na reflexão interna da Igreja, como a Igreja está realizando a sua missão. Portanto, essa tônica da Lumen Gentium era ali já expressada na Igreja do Brasil, aqui em 61, 62, 63 e assim por diante. Vejam aí, curioso isso. Curioso lembrar que enquanto no Vaticano se elaborava e se cozinhava a Lumen Gentium, a Igreja no Brasil fazia sua primeira campanha da fraternidade com o seguinte tema: Igreja em renovação. E lema: lembre-se, você também é Igreja. Hoje se fala da reprogramação da paróquia, tudo no documento da Aparecida, relembrando também essas mesmas ideias. O Papa proclama também nesse seu documento, na alegria de evangelizar. E é curioso também, igualmente, outro tema em 65, quando concluía-se o concílio. O tema da campanha da fraternidade aqui no Brasil era o seguinte: tema, paróquia em renovação. E o lema: faça de sua paróquia uma comunidade de fé, culto e amor. Era então escutado o eco do Concílio Vaticano II em pleno andamento em Roma. Invertia a pirâmide, definindo a Igreja como todo o povo de Deus e não somente pela hierarquia eclesiástica. Feito esse resgate histórico, quero aqui agora atualizar um importante pensamento, uma importante carta dirigida pelo Papa Francisco ao cardeal Mac Violet, presidente da Pontifícia Comissão para a América Latina, onde recorda alguns trechos da Lumen Gentium e diz que a Igreja não é uma elite de sacerdotes, consagrados, bispos, mas que todos formamos o santo povo fiel de Deus. Nesta carta, datada de 19 de março deste ano, o Papa recorda o valor do laicato e combate o clericalismo na América Latina. Lembra a imagem da Igreja como povo de Deus. Documento conciliar, diz o Papa Francisco: é precisamente desta imagem que gostaria de começar a nossa reflexão sobre a atividade pública dos leigos no nosso contexto latino-americano. Evocar o santo povo fiel de Deus é evocar o horizonte para o qual somos convidados a olhar, sobre o qual refletimos, diz o Papa. É para o santo povo fiel de Deus e como pastores somos continuamente convidados a olhar, proteger, acompanhar, apoiar e servir. O pai não se compreende a si mesmo sem os seus filhos. Pode ser um ótimo trabalhador, profissional, marido, amigo, mas o que o torna pai tem um rosto, são os seus filhos. O mesmo acontece a nós, somos pastores. Pastor não se compreende sem um rebanho, está chamado a servir. O pastor é pastor de um povo. O povo deve ser servido a partir de dentro. Às vezes vamos à frente abrindo caminho, outras voltamos para que ninguém permaneça atrás. Não poucas vezes estamos no meio para ouvir bem o palpitar do povo. Foram palavras importantes do Papa dirigidas aí a este cardeal presidente da Pontifícia Comissão para a América Latina em março deste ano.